Afinal, havia outro Bloco Central e tem andado hiperativo. Enquanto António Costa tenta desbloquear o orçamento à esquerda, já acertou com o Rui Rio não apenas um, mas três dossiês importantes. As eleições das CCDRs, a lei dos contratos públicos e a difícil equação entre máximo de transparência e mínimo de burocracia e a troca de nomes no Tribunal de Contas, onde entrou José Tavares, depois da saída de Vítor Caldeira, o primeiro presidente a ver bloqueado o acesso a um segundo mandato. Agora, com António Costa a garantir que não vê no Tribunal uma força de bloqueio, apesar de não concordar com alguns pareceres, em tom político, foi dizendo o PS. Eu bloqueio, tu bloqueias, nós, Bloco Central, o verdadeiro, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, por quem começo esta semana com esta dúvida. Se, como diz António Costa, existia um entendimento entre o Presidente e o Primeiro-Ministro para a não recondução, a bem da independência no cargo, de alguns dos presidentes de topo das instituições portuguesas, isso não deveria ter ficado fixado em lei ou vale apenas o entendimento?
Não, deixa-me começar pelo seguinte. O Primeiro-Ministro disse algo que me parece importante e que eu subscrevo na totalidade, que é preciso defender as instituições e que os presidentes dos Tribunais de Contas passariam e eles ficariam e a instituição ficaria. Eu direi exatamente a mesma coisa em relação à instituição democrática Presidência da República, à instituição democrática Governo. Porquê? Porque o que está a fazer Marcelo Rebelo de Sousa e o que está a fazer Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa é exatamente desinstitucionalizar essas instituições. Isto porquê? Porque não o entendimento entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro em matérias que lhes sucedem no tempo, não é? Não é fonte de lei, não é fonte de direito. Não fazem lei. Estes entendimentos não querem dizer nada porque, provavelmente, o próximo Primeiro-Ministro da instituição Governo não vai achar que este entendimento com o Presidente da República está certo e vai voltar para a única coisa que vale, de facto, que se chama a lei. O que me preocupa nisto, e essa é a tua introdução, o que me aborrece neste, o que sobretudo me aborrece neste processo todo, é que eu entendi este suposto entendimento apenas como um ato de cobardia política e um subterfúgio para se fazer aquilo que o Presidente da República, que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República queriam, que era substituir o Tribunal de Contas. Dir-me-ão, é uma má decisão, uma boa decisão? Isso é outro aspecto. Agora, eles tinham o poder para fazer isso. Foram cumpridos todos os requisitos institucionais, ou seja, proposta do Primeiro-Ministro, aprovação do Presidente da República e não houve particular contestação do líder da oposição.
Terá dado mesmo o aval.
Quer dizer, portanto, isto seguiram-se todos os procedimentos e bem, a prática política tem a sua relevância, a relevância é importante, mas não é mais uma vez, neste caso concreto, fonte de direito. Aliás, há coisas estranhas, não? Quando foi da PGR, a PGR já era a terceira PGR que só se tinha um mandato. Depois argumentou-se que, bom, já havia uma prática, quase uma tradição política, uma tradição quase constitucional. Neste caso é exatamente ao contrário. Faz-se o paralelo. Portanto, o problema é os atores políticos. Eu percebo que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa façam este clima que não é tóxico, está para lá de tóxico, não é? Do anda tudo a gamar.
E já lá vamos.
Não, e não é só isso. Quer dizer, já lá vamos sem dúvida, porque também há uma parte deste processo que tem a ver com isto. Tiveram medo, foram cobardes políticos, porque era muito mais fácil, na minha opinião, essa é que é a verdade, dizer assim, bom, este senhor, para o momento que vem, não serve. Nós achamos que não é a pessoa indicada. E, portanto, vamos substituí-la. Arranjar desculpas é que não fica bem.
Pedro Adão e Silva, fica ao livre arbítrio de quem vier na presidência e no governo neste processo. Como é que faz a leitura da forma como o governo conduziu esta substituição?
São duas perguntas diferentes. Fica ao livre-arbítrio de quem vier a seguir fazer alguma coisa diferente do que esta prática que agora se sustenta em dois casos? Eu diria que não, porque a prática condiciona a vontade dos próximos intervenientes. Se o princípio é bom, quando a discussão da saída da Procuradora-Geral da República anterior e a substituição pela Dra. Lucília Gago, a minha opinião foi de que é um bom princípio nestes cargos e, aliás, recordei que o próprio Presidente da República, na sua qualidade de professor da Faculdade de Direito, já tinha no passado defendido que o mandato do Procurador-Geral da República fosse um mandato único. Eu, portanto, concordo com o princípio, mas não vejo nenhum motivo para que o princípio não tenha sido explicitado antes de agora se concretizar pela segunda vez. Portanto, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro podiam ter traduzido aquilo que foi feito para a Procuradoria-Geral da República num princípio a aplicar a outros órgãos com características similares. Portanto, acho que isso é óbvio e parte da polémica esta semana resulta dessa ausência de um discurso preparado.
O Primeiro-Ministro fez parecer que toda a gente que devia ser de conhecimento geral, portanto, que ele e o Presidente estavam em sintonia, parecia que todos os outros nós não teríamos percebido que afinal era a partir de agora era
que
assim.
A sintonia era em relação ao Procurador. É necessário fazer alguma alteração constitucional para que isso passe a ser lei? Não sei se vale a pena. Acho que é uma boa prática e nós também temos de perceber que as boas práticas não precisam todas de ter um enquadramento que as formalize.
Mas deixa-me
só interromper-te para o seguinte. Há também uma questão, digamos, pragmática nesta altura, quer dizer, nós nunca assistimos a este tipo de debates. Eu e tu, os três, temos recordações nas substituições ou nas renovações de mandato do Presidente do Tribunal de Contas ou da Procuradoria-Geral da República. Quer dizer, este tipo de contestação também tem a ver com o clima que nós vivemos e que se foi instituindo. E eu prevejo que se alargue.
Está bem, mas
e esta para, polarização... Mas... E havendo, deixa-me só terminar dizendo, havendo esta polarização e este clima, o recomendável é que haja uma lei que definitivamente fixe esta doutrina. Não sei, não, porque daqui a uns tempos vamos ter outro Presidente da República e outro Primeiro-Ministro e vamos voltar a uma... vamos levantar uma questão política que depois tem contornos miseráveis sobre o mesmo
tema. Não, mas o ponto é que, a partir do momento que isto aconteceu, a minha sensação é que será difícil...
Haverá um precedente.
Há um precedente que dificulta... Não, mas há um precedente que dificulta que da próxima vez alguém seja reconduzido no cargo.
Ah, não acho.
Portanto, o meu ponto é esse. E devo dizer que... Não sei se é preciso andarmos sempre a legislar tudo e mais alguma coisa. Outra coisa importante em relação ao Tribunal de Contas, e ainda antes de entrarmos na discussão, se calhar, mais substantiva, e que é também o entendimento sobre o que é o Presidente do Tribunal de Contas. Eu a sensação que fiquei é que o Presidente do Tribunal de Contas manda em tudo o que acontece no Tribunal de Contas, nomeadamente no conteúdo das auditorias.
São feitas por várias pessoas.
Juízes. Eu não estou bem a ver de que forma é que o Presidente do Tribunal de Contas pode influenciar aquilo que um juiz escreve numa auditoria.
Isso pode ser o membro da PGR, no caso concreto.
Não, é diferente, é uma coisa hierárquica. É diferente,
não,
é diferente.
Da Constituição, no
porque
o
Presidente, o Presidente do Tribunal de Contas tem uma função quase de gestão do Tribunal de Contas e, portanto, não tem uma intervenção direta no conjunto de pareceres e auditorias que causa grande incómodo aos poderes todos. E aqui é aos poderes todos. E sobre isso eu queria só chamar a atenção de duas coisas. Porque se a discussão é também uma discussão sobre a natureza política de quem presida ao Tribunal de Contas, isto é, os poderes que o Presidente poderia ter, por exemplo, podíamos aproveitar para discutir se o Tribunal de Contas deve ter prioridades. Não sei se deve ter prioridades naquilo que é a sua atuação e se essas prioridades são definidas pelo Presidente. Mas, neste momento, isso não acontece. E, portanto, não é assim tão importante como nós queremos fazer crer o lugar de Presidente do Tribunal de Contas. Segunda coisa que eu queria dizer, que é, bem, nós temos uma história longa de tensão entre os vários poderes, não apenas os governos, mas o poder local também, e o Tribunal de Contas.
E em relação a Rui Moreira, por exemplo, em relação a este próprio presidente...
Sim, mas eu estava a pensar mais tempo. Aquela célebre frase do Dr. Cavaco, não deixem-nos trabalhar.
A Sousa Franco?
A frase foi dita no Parlamento, mas é uma frase para o Tribunal de Contas, não é uma frase para a oposição.
Também envolvia Mário Soares, mas...
Enfim, eu tenho ideia que o deixem-nos trabalhar...
Não, era para Sousa Franco, era o Tribunal de Contas.
Eram as forças de bloqueio, não era só uma, eram várias forças.
Na altura era o professor Sousa Franco. Mas há uma coisa que nós também não podemos ter receio de dizer, é que a sensação que se fica em relação ao trabalho do Tribunal de Contas, e eu acho, não é importante, é fundamental que existam instituições que funcionem contra poderes, com força, a capacidade e capacidade de limitar o poder dos executivos. Mas depois quando se lê concretamente as auditorias, as avaliações que o Tribunal de Contas faz em cada área, e nomeadamente quando lemos aquelas que são sobre as áreas que cada um de nós conhece melhor, o trabalho é muito fraco. É que o trabalho é mesmo muito fraco. E é muito fraco, muitas vezes...
O trabalho técnico ou, é uma avaliação política?
Não, o trabalho técnico.
O técnico mesmo.
E porquê? Que é muitas vezes muito fraco. Não estou a dizer que é sempre, mas em muitos casos é muito fraco. Porque o Tribunal de Contas muitas vezes exorbita daquilo que são as suas funções e as suas competências, porque faz uma avaliação subjetiva e completamente política. E isto, aliás, encerra uma discussão importante sobre o entendimento do que é uma avaliação para o Tribunal de Contas e que tipo de avaliação de políticas é que o Tribunal de Contas devia fazer. Isto é, qual é exatamente a função de um Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas tem evoluído para uma prática de avaliação de políticas que implica sempre, aliás, um grau de alguma subjetividade e normatividade sobre o que é adequado fazer nas políticas e não uma questão de eficácia e de eficiência e eventualmente até por razões em que o Tribunal de Contas tem bons motivos de queixa, que é alguma deficiência de capacidade técnica, ou seja, de recursos que são necessários para pronunciamentos em algumas áreas para as quais as pessoas que trabalham no Tribunal de Contas não estão particularmente vocacionadas e precisavam de outras competências que faltarão certamente para avaliar áreas de políticas que não são aquelas que os juristas, que maioritariamente são quem faz parte do Tribunal
porque
de Contas.
Os tribunais têm evoluído para uma prática política, não posso deixar de dizer.
Também há quem diga que, mesmo a nível europeu, isso também...
Também a nível europeu, mas nós temos um exemplo mais claro. O Tribunal Constitucional é, por definição, um tribunal político, não é? Não é bem diferente, porque a questão que se levanta é esta. O que aconteceu no Tribunal de Contas, e é verdade que teve algumas decisões, que têm avaliações políticas... Mas o Tribunal Constitucional teve numa altura até relevante da nossa história, durante a Troika, durante o governo de Passos Coelho, apreciações que eram jurídico-políticas como têm que ser, mas com interpretações políticas claras de princípios gerais da Constituição. Por exemplo, é muito difícil nós não deixarmos de fazer um julgamento político sobre o princípio da proporcionalidade, por exemplo, percebes? E aqui isto tem sempre um julgamento político. A evolução do Tribunal de Contas também foi por aí. Foi por aí. Há casos evidentes. O caso do matador da cidade do Porto é um caso evidente. Também julgamentos políticos.
E é o caso em Lisboa da venda dos prédios à Segurança Social, o caso da TAP.
Há vários, há variadíssimos. Mas houve uma evolução que se dava outro programa, mas é rápido, onde determinadas instituições judiciárias ou parajudiciárias dentro do nosso ordenamento institucional evoluíram, eu não sei se essa é a palavra certa, para uma avaliação mas política.
Mas o ponto é esse, quer dizer, o Tribunal de Contas evoluiu aquilo que é, a sua função evoluiu da fiscalização sucessiva a avaliação das políticas. E este passo foi dado, que é um passo em torno daquilo que é o mérito da gestão pública, baseada em critérios de economia, de eficiência, etc., sem que a discussão tenha ocorrido. Ou seja,
claro,
de repente pararmos com um Tribunal de Contas que já não faz aquilo apenas que fazia. E que, aliás, encerra uma distinção importante, que é a distinção entre auditoria e avaliação. E o Tribunal de Contas, que já está mais vocacionado para fazer auditorias, passou a fazer avaliações, mantendo as suas capacidades institucionais e as suas competências, do ponto de vista das qualificações das pessoas que trabalham concretamente no Tribunal de Contas, passou a fazer avaliações, estando apenas qualificado no sentido dos recursos humanos, porque está hoje qualificado para fazer avaliações. E esse passo explica muitos dos problemas com aquilo que depois são os produtos do trabalho do Tribunal de Contas.
Eu lembro que no curso falava muito de uma tarefa que, no meu curso de Direito já foi para 453 anos, se falava muito na Conta Geral do Estado, da avaliação da Conta Geral do Estado. E lembro,
lá vais chegando à Assembleia sempre com
sim,
o
sim, e que não, exatamente, e que foi algo que deixo, quer dizer, ainda há, porque nós deixamos
ainda há,
de...
E como sempre com aquele atraso de 1 ou 2 anos,
sim,
que
sim,
é,
sim,
fica assim. Voltando agora então para a substância desta questão, todo este caso surgiu numa semana em que houve por várias vozes, desde logo o Presidente da República no 5 de outubro a avisar contra os compadrios, as clientelas e as corrupções. No mesmo dia, uma candidata presidencial falar de uma roubalheira na questão em tom de aviso para os fundos que hão de vir, e em que o próprio Rui Rio, quando apresentou o programa do PSD para a recuperação do país, também fez questão de dizer que existe esse risco de o dinheiro que aí vem poder ser alvo de forte corrupção. Pergunto, Pedro Adelio Silva, agora começava por ti, se neste caso da aplicação dos fundos comunitários não se pode lembrar aquela frase de António Costa que dizia que não há uma segunda hipótese para uma primeira boa impressão, e que se a forma como foram aplicados num primeiro momento os fundos comunitários não acabou por deixar uma mancha que ainda persiste, apesar de sabermos que hoje mais de uma dezena de entidades acaba por ter olho na forma como são gastos os dinheiros.
Olha, a primeira jornalista que eu ouço introduzir o tema assim, ó Judite. Obrigado pela tua presença.
Há várias coisas relevantes. E olha, para encerrar, eu recomendo muito que as pessoas leiam a entrevista serena e pedagógica hoje de Elisa Ferreira ao Público, onde fala desse tema e fala, aliás, dessa ideia dos abusos e da fraude na gestão dos fundos e na aplicação dos fundos comunitários. Mesmo do ponto de vista europeu, quer dizer, o nível de fraude é baixíssimo. E eu acho que há um tema fundamental quando olhamos para o financiamento comunitário em Portugal, que é perceber se foi dinheiro desperdiçado. Isto é, não é uma discussão sobre fraudes e abusos, mas é se o dinheiro serviu para alguma coisa. Serviu. Quer dizer, o país mudou muito por força dos fundos comunitários. Segundo tema, e que é saber se os fundos são terreno fértil para a corrupção, para as fraudes e para os abusos. E tu falavas, de facto, de uma coisa fundamental, e que se nós formos observando a discussão sobre a aplicação dos fundos, muitas das vezes o que vemos é excesso de burocracia, dificuldade de executar, ao mesmo tempo uma discussão sobre laxismo, facilitismo, corrupção. Isso, de facto, é uma memória distante do primeiro QCA, e até um pouco do QCA-2, numa altura, dos governos do Dr.
Que
Cavaco.
Que os GIPs,
de altura, facto, né? Os GIPs,
dos jovens agricultores.
E que há, assim, uns casos simbólicos de fraude.
Jovens empreendedores de elevado potencial.
Exatamente. Não, mas é outra coisa, não. Se é o GIP, isso é outra coisa, é mais tarde o que a Judita está a falar, é dos GIPs que eram comprados com dinheiro da política agrícola.
Dos jovens agricultores.
Dos jovens agricultores. Mas isso é uma memória remota, com uns casos simbólicos que têm impacto, mas não corresponde nada à realidade de hoje, porque quando nós pensamos nas várias áreas das políticas públicas, se há uma área onde os mecanismos de controle e de escrutínio são particularmente apertados, é a gestão dos fundos europeus. E se há uma área que contaminou positivamente as políticas públicas portuguesas, como a cultura de planeamento, de monitorização e de avaliação, é precisamente os fundos europeus. E, de facto, há uma espécie de via sacra que é preciso percorrer para na aplicação dos fundos europeus. E, portanto, eu tenho visto aí muitos apelos que eu tendo a atribuir a muita ignorância mesmo, até deixa a demagogia de lado. Acho que há muita ignorância e uma ignorância que tem como efeito estimular os instintos mais básicos que alimentam o populismo. É disso que estamos a falar.
É uma indústria.
E porquê? Porque quando se pede, mais escrutínio, mais...
Um observatório.
Mais? Mas o que é preciso mais? Porque tu falavas em quantos espaços?
Entre portuguesas e europeias.
E pronto, talvez se pensarmos em entidades, chegamos ao 10. Mas há os passos, eu fiz o exercício de contar os passos e divido-me entre os 7 e os 8. Porque o que é que nós temos? As autoridades, e penso, acho que vale a pena dizer isto só com um bocado até como pedagogia, para as pessoas terem noção do que é que está em causa. As autoridades de gestão, que são os programas operacionais, que no fundo é quem atribui os subsídios, quando decide atribuir um subsídio, depois tem de reembolsar as entidades que já gastaram o dinheiro. E logo quando, na altura do reembolso, faz um controle administrativo e contabilístico da despesa que foi efetuada e ainda vai avaliar, coisa que se falou muito esta semana, os procedimentos que são adotados quando há lugar à contratação pública. A seguir, a ADC, que é a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, tem um programa de auditoria às entidades financiadas por todos os programas e ainda vai certificar a despesa antes de comunicar a Bruxelas. Isto depende também de um parecer da Inspeção Geral de Finanças, que, entretanto, teve de auditar os procedimentos e os sistemas internos das próprias autoridades de gestão e vai verificar a atividade da ADC. Então, o que é que surge? O Tribunal de Contas, que vai fazer auditorias de resultados às autoridades de gestão e ainda vai verificar as operações por amostragem, que é normalmente como se fazem estas coisas. Portanto, só do ponto de vista nacional já aconteceu tudo isto. Portanto, eu não sei quais são as instâncias de fiscalização que querem pôr para acabar com a roubalheira, para utilizar a expressão da doutora Ana Gomes, que ao mesmo tempo que fala de roubalheira quer ser apoiada por um partido de governo, portanto, não é só o PS, poderia ser o PSD. Eu espanto-me como é que alguém se quer colocar no espaço da respeitabilidade institucional e falar de roubalheira, lançando um anátema sobre um período histórico longo. Aliás, eu já falei a semana passada, o Paulo Pedroso, que é seu amigo e é diretor de campanha, foi ele próprio responsável pela gestão do Fundo Social Europeu enquanto secretário de Estado e ministro. Portanto, alguma pedagogia à candidata é mesmo necessária. Passamos os quatro passos nacionais. Controlo europeu. Começa pela Comissão Europeia, que vai auditar as autoridades de gestão, a ADC e a Inspeção Geral de Finanças. Portanto, audita os programas operacionais, a ADC e a IGF. E depois o Tribunal de Contas Europeu vai fiscalizar ainda as instituições nacionais e ainda faz auditorias temáticas em torno de algumas medidas. Sobra ainda uma instância importante, que é a OLAF, que é o Organismo Europeu de Luta Antifraude, que atua por denúncia, e a denúncia pode ser do Ministério Público, da IGF, mas também os particulares, ou seja, nós podemos fazer uma denúncia à OLAF, que depois vai atuar. E, portanto, isto parece-me um processo bastante robusto do ponto de vista da proteção face ao abuso e ao uso abusivo dos recursos europeus. E, portanto, eu não sei bem onde é que estas pessoas veem um espectro de corrupção e exatamente que tipo de soluções institucionais, porque a conversa fiada interessa muito pouco. Eu gostava de saber qual é a proposta de solução institucional que está em cima da mesa para tornar mais eficaz
o controle. Falou-se mais um observatório.
Mas eu acho que, se calhar, o que é preciso é repensar esta teia intrincada de instituições que fiscalizam e controlam e, não tanto, pensar em mais uma por cima desta. Portanto, faça o portal da transparência, parabéns a todos. Eu acho que é mais um exemplo espetacular em como a preguiça intelectual de quem tem responsabilidades políticas não melhora as políticas públicas, mas piora. E, portanto, fico perplexo quando vejo vários protagonistas políticos com responsabilidades, entidades da sociedade civil aparentemente especializadas nestes temas, que também reproduzem estas narrativas e, portanto, qualquer dia estamos todos, de facto, e eu acho que já nos estamos a aproximar deste momento, estamos todos a acontecer-nos uma coisa péssima, que é, contam-nos uma ficção, insistem que a ficção é a realidade e toda a gente se convence que é essa a realidade.
Isso não é propriamente,
portanto,
uma novidade.
Parabéns a todos que têm participado
por aí
nesta obra de ficção.
Que é pela narrativa, nós, a semana passada, se não estou em erro, falávamos mesmo exatamente, estamos a recorrer um bocadinho, a reincidir um bocadinho nisto, mas nesta narrativa que se cria do todos são corruptos.
Não, anda tudo a gamar.
Mas, Pedro, desculpa lá, que isto é uma variante. porque nós podemos ter uma discussão sobre os mecanismos de controle da despesa pública em Portugal, sobre a contratação pública, etc.
Nem chega a ser
variante. O que foi dito esta semana foi especificamente sobre os fundos europeus.
Mas
gostava que me dissessem. É óbvio que há abusos e fraudes, como há em todas as políticas, em todos os negócios, quer dizer, os tribunais tratam disso. Agora, eu gostava que me explicassem o que há de abuso e fraude específico nos dinheiros comunitários e o que nós precisamos de fazer do ponto de vista do modelo de gestão e institucional para resolver isso. Ah. Sobre isso vi zero. Zero.
Sabes, posso?
Claro. Pedro Marques Lapuda.
Chefe Judite. Não, eu... Este é um tema que me deixa particularmente perturbado porque toca em demasiados, em praticamente todos os aspectos da nossa convivência comunitária numa determinada dimensão. Porque não é... O Pedro diz que isto é uma nova dimensão. Não é. É exatamente a mesma coisa. Ou seja, eu não vou repetir o que ele disse, nem o que disseram pouquíssimas pessoas, porque não vale a pena, já foi dito, sobre o que é neste momento, o que é até de uns anos esta parte, melhor dito, o controle dos fundos que vêm da Europa. É uma verdadeira, um verdadeiro processo diabólico. Eu também não vou, também me levava bastante tempo, explicar às pessoas o que custa ter o tipo de burocracia e de processos que é tentar arranjar, entrar num concurso público. É uma loucura.
Mas isso e é fico... outra coisa.
Mas calma. E, portanto, e eu fico...
Oh, Pedro, desculpa, deixa-me só fazer um parênteses, porque eu acho que é uma clarificação importante. Um dos problemas que as pessoas, por exemplo, associam aos fundos comunitários é... são algumas medidas de política pública financeiramente danosas, mas que não têm nada a ver com os fundos comunitários. Por exemplo, as PPPs.
Não, Pedro, mas
as pessoas acham que as PPPs são fundos comunitários. Portanto, acham que há um problema,
Pedro,
de roubalhar.
Mas
que as pessoas que não se têm de estudar,
desculpa,
e que não se têm de pronunciar sobre políticas acham isso? Eu percebo,
desculpa,
e acho que deve ser feita a pedagogia. Que os responsáveis políticos reproduzem e alimentam isso, acho que temos um problema.
Pedro, desculpa, mas, claro, foi muito apreciado a tua interrupção, mas estamos sempre a falar da mesma conversa. Estamos sempre a falar da mesma coisa. Ou seja, eu estava a falar nos concursos públicos, onde as pessoas, normalmente, quem está no espaço público, ou pelo menos os políticos, não parece, aparentemente, não fazem ideia... Não fazem a mais pequena ideia do que é preciso para entrar num concurso público. Aparentemente não sabem. Como também me pareceu absolutamente evidente que não sabem quais são os tipos de controles que há para os fundos europeus. Não sabem. Não sabem. E, portanto, e como não sabem, têm uma dificuldade. Eu poderia perguntar assim, ou melhor, eu posso... dizer que não sabem, e como não sabem, vão nesta onda do anda tudo a gamar. O problema é que eu acho que há alguns que sabem, ou muitos sabem. Os políticos responsáveis que estudaram sabem exatamente aquilo que eu estou a dizer. É que há muito controle, claro que há fraude em todo lado, há muito mais controle do que alguma vez houve para todos estes processos, concursos públicos, fundos europeus, tudo mais. Mas instalou-se no nosso espaço público a narrativa de que, lá está, vou dizer outra vez a grande expressão, anda tudo a gamar. E, portanto, neste momento, há um condicionamento geral de que quem diz que há muito controle, que é preciso flexibilizar até em determinada maneira, que não é verdade que nós sejamos um país onde que haja uma revaldaria completa nos fundos ou nos concursos. Quem disser isso, das duas uma, ou é um que anda a gamar, ou tem más intenções, ou ele sim é ignorante. E instalou-se esta mentalidade. Tu repara, tu pegas nos jornais e na opinião que é dada e... Agora vou falar por mim. Eu sinto-me um bocado... Quer dizer, pá, se calhar sou eu que estou errado. Juro que em relação a isto, quer dizer, porque o clima que está instituído é esse. Isto anda tudo a gamar, seja em que dependência for. E depois vemos até presidentes da República, líderes da oposição, a deixarem-se um bocadinho ir nessa onda, não completamente, mas deixar cair um bocadinho nessa onda e não ter o mínimo de cuidado pedagógico, não ter, deixa-me dizer a palavra, um bocadinho de coragem para dizer que não é assim. Portanto, nós estamos numa fase da nossa vida em comum, na nossa vida, enfim, comunitária, particularmente perigosa, porque estamos a deixar-nos levar para uma narrativa, para esta narrativa, para uma indústria. Há uma indústria neste momento estabelecida em Portugal que não permite, que exige que se diga que há um complô gigantesco, que de facto os fundos vão, é uma coisa perigosíssima, porque vão ser... Eu tenho preocupações com a entrega dos fundos, mas não por causa dos possíveis roubos e tudo mais.
Por causa das prioridades que são definidas.
Ora bem, a minha preocupação é política. A minha preocupação é, será que se vai dar às indústrias que eu acho que devem ser dadas, aos atores empresariais que devem ser dados, será que eu agora vou ter...
É uma questão de escolhas, não é?
Claro, vou ter de dar isto sempre aos mesmos grandes grupos económicos e em vez de apoiar as novas iniciativas, como aconteceu... Olha, um belíssimo texto do homem da Time Out, que agora, do João Cepeda, que escreveu em relação a isso, sobre o turismo. Quer dizer, a minha questão é esta... É das opções. Eu tenho muitas críticas, muitas coisas a dizer. Só que isso está completamente esquecido. Está completamente esquecido. Porque a narrativa pública, e quem sai dessa narrativa, é completamente
torcida. Mas há uma coisa, deixa-me só, porque eu acho que há esse ponto das opções, porque isso é que é, eu acho que é uma
matéria é parte
e merece um debate, e podemos ter esse debate e devemos. Mas há também um debate que devemos ter sobre os procedimentos.
Uhum. E aí entra a questão também das contratações.
Da contratação pública. O Pedro estava a dizer que há uma espécie de unanimidade no espaço público, eu acho que há, mas eu há pouco chamava a atenção da entrevista da Elisa Ferreira em relação à dimensão europeia, mas a Bárbara Reis, no Público, tem escrito todas as semanas, agora recentemente, artigos que são exemplares desse ponto de vista e que tem uma fina ironia. Ela esta semana chamava a atenção de várias declarações, quer de políticos, quer de agentes, sobre o excesso de burocracia que impedia a mobilização dos recursos públicos, agora na contratação pública. Dava conta de eurodeputados que há não muito tempo se queixavam do excesso de burocracia, de cientistas de renome que se queixam sobre a dificuldade que têm...
Autarcas,
eu podia fazer aqui o outro exercício, eu também tenho aqui umas folhinhas com a via sacra dos autarcas, porque é uma coisa curiosa, mas só estou a abrir um parênteses com os autarcas. Eu não vou fazer a via sacra da contratação pública para os autarcas, mas há um dado curioso, uma das acusações que cai sobre os autarcas é o eleitoralismo. Isto é, que estão sempre a inaugurar obra feita antes das eleições. A verdade é que
o ciclo
da contratação pública para um investimento a partir de uma certa dimensão, um centro de saúde, uma escola, etc., condena um autarca que decide isso no início do seu mandato a ter a obra pronta por altura das eleições. Mas os cientistas, por exemplo, queixam-se sempre da dificuldade quando gerem projetos com um grande montante e que precisam de agilidade para mobilizar os recursos, seja porque têm de comprar reagentes, coisas assim, queixam-se imenso da contratação pública. Mas, curiosamente, de onde eu vi a chegarem mais críticas lancinantes a dar conta de que a democracia portuguesa está em perigo na última semana, é também da academia, quando se inicia um debate, porque o governo também podia ter legislado por decreto, mas um debate público em torno de alterações à contratação pública para combater o mal que era identificado há 15 dias, que era o excesso de burocracia, e a discussão sobre as alterações passa a ser uma discussão sobre a hungarização política do país. E, portanto, eu acho que isto revela... Há um ponto que, aliás, a Bárbara Reis chama a atenção disso, e eu acho que esse ponto é muito importante, que é... Tudo isto se transforma também numa discussão em juridiquês que ninguém é capaz de acompanhar a não ser os próprios juristas. Depois que nós fomos entrar no detalhe, exatamente o que é que está a ser discutido, é juridiquês. E não há nenhum motivo para não se traduzir para português corrente o juridiquês. Mas depois, isto revela também uma espécie de inutilidade do debate público em Portugal. Porque quando nós queremos discutir um tema que é identificado como sendo um problema, a burocracia e a contratação pública, eu estava convencido que havia aqui algum consenso em torno de que havia problemas. Quando depois passamos ao debate público sobre como é que vamos responder a isso, o debate público é inútil, porque não há nenhum critério de racionalidade na discussão. Passa a ser uma coisa de uns espectros que são, são anunciados sobre o colapso da democracia portuguesa, tudo. Bem, portanto, eu acho que o melhor é desistirmos. Desistamos coletivamente de ter um debate público em Portugal.
Mas a questão é que o problema é que é uma indústria. A indústria colapsou. O regime acabou. O regime acabou porque isto vai ser o bode aos pobres dos fundos. Os contratos, os concursos públicos estão vigarizados, as nomeações são só para pôr lá uns rapazes, que é para nós podermos melhor controlar. Eu confesso que não percebo onde é que se quer chegar com este discurso. Quer dizer, aliás, mas chega-se a um sítio. Primeiro é a indústria, por ela mesma, que a indústria do tudo a gamar, que dá imenso dinheiro, dá imensas colunas, que condiciona depois o completamente a opinião pública, é como as histórias. É noutra dimensão o problema das escutas, quer dizer, nós já temos as decisões tomadas, depois ninguém tem coragem. Nós criamos no Tribunal da Opinião Pública a convicção que a Judite é culpada de alguma coisa e depois o juiz tem muita dificuldade em não julgar. É a mesma coisa no clima que está instalado em Portugal. Se há um conjunto de pessoas que vendem a ideia que anda tudo a gamar, qualquer pessoa que diga e que até apresente factos que não é verdade, anda a gamar. E a consequência, mais para a vida das pessoas, que é o que me interessa, sobretudo, é que depois não discutimos as verdadeiras políticas. Eu adorava ter a discussão se os fundos deviam ser aplicados mais através do Estado, se deviam ser dados a mais entidades privadas, que tipo de atividades privadas é que deveriam, que tipo de entidades privadas é que se deviam ser privilegiadas, quais as atividades, de que forma, que tipo de empresas, em que localizações. Isso é que me interessava.
E até o processo, não é?
E a própria contratação pública.
Ficasse
claro, eu não tenho opinião sobre as soluções técnicas que estão a ser discutidas na contratação pública.
Mas
quer dizer, não, acho que isso é uma discussão. Mas eu gostava até de perceber exatamente quais são, porque vejo a forma como são enunciadas as críticas, a mim também não me tem ajudado a formar uma posição sobre isso.
E a mim não me tem ajudado à minha atividade de comentador, porque eu já percebi.
E tu és jurista, eu não.
A mim não me tem ajudado à minha atividade de documentador, porque isto, se não dizer exatamente o que as outras pessoas dizem, custa muito. Qualquer dia tu despedes-me, Judite.
É uma questão de interesse e, para falar em Bloco Central de Interesses, Pedro Adão e Silva, daqui a bocado ouvimos qual é a tua escolha para hoje, mas para já, Pedro Marcos Lopes.
No Bloco Central de Interesses.
Para o Bloco Central de Interesses.
Um texto absolutamente avassalador para mim foi a última encíclica do Papa Francisco, de Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, que se chama Fratelli Tutti, que é um manifesto de uma humanidade tão extraordinária, além de citar Vinícius de Moraes, que fica sempre bem, é um manifesto de uma humanidade tão extraordinária que chega a ser comovente. Aborda temas como... E depois pega-se em temas tão importantes como a iniciativa privada, a questão da globalização, o que fez a globalização, vai a problemas na distribuição, nas questões da igualdade, quer dizer, mas tudo escrito de uma forma tão clara, mas por outro lado tão culta e tão densa que vale a pena ler. Quer dizer, eu atrevo-me a dizer isto. Parem o que estão a ler e percam... aquilo não leva mais de 15 minutos, talvez um bocadinho mais, 20 minutos a ler a encíclica de Fratelli Tutti. E vão, podem não concordar com o que lá está, mas não vão dar o tempo como perdido.
E para aguçar o apetite, a tal frase de Vinícius de Moraes é: a vida é arte do encontro.
Apesar de haver tantos encontros pela vida. E eu acho que Francisco me copiou, porque eu digo muitas vezes isso.
Pedro Domingos Silva, o teu interesse?
Olha, hoje faz 80 anos o maior. John Winston Lennon. Se não tivesse morrido tragicamente, já lá vão 40 anos também. Faria hoje 80 anos. Eu, que não sou crente, acho que eventualmente uma das provas de existência de Deus é John Lennon e Paul McCartney terem nascido mais ou menos na mesma altura, na mesma cidade inglesa, e se terem conhecido. John Lennon é o meu Beatle favorito, e eu, para celebrar a vida do John Lennon, queria deixar uma canção, mas deixo à vossa escolha, e deixo três canções para vocês escolherem: o Give Me Some Truth, o Mind Games ou o Instant Karma.
Eu ia dizer o Across the Universe.
Mas eram canções pós-Beatles, porque isso é um tema muito interessante.
Mas o Across the Universe é do John Lennon, escrito pelo John Lennon e cantado pelo John Lennon.
Mas eu estava a excluir as canções dos Beatles para celebrar também aquela ideia.
Tu a mim sabes qual é o Mind Games.
Aquela ideia do Black Album, isto é, a possibilidade que o Ethan Hawke lançou no Boyhood, que é uma compilação das músicas dos Beatles depois dos Beatles, e eu acho que o melhor álbum dos Beatles seria esse disco. Mas então o Pedro vota no Mind Games. Então vá, ficamos com o Mind Games.
Mind Games!
Fica por aqui o Bloco Central com Pedro Marcos Lopes, Pedro Domingos Silva, cuidado técnico hoje de Miguel Silva.